Amém, queridos. Há uma palavra no nosso coração que eu espero que os jovens, depois de ouvi-la, não desistam de ir lá no retiro. Vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 8. Eu não sei se é possível projetar, mas eu vou ler na RA. Quando eu mudar alguma versão, eu te aviso, tá bom? Vamos ler o capítulo juntos? A palavra diz assim: no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações do que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominação maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo à sua raiz, ao ramo ao seu nariz, pelo que também eu os trarei com furor, tratarei com furor, e os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. Queridos, Deus tem ciúme do seu povo, porque quer ver o seu povo com seu coração totalmente voltado para Ele. Deus quer que o nosso coração esteja voltado para Ele. No versículo 16, há cerca de 25 homens que estão com as costas para o templo e virados para o Oriente. Queridos, o Oriente representa o mundo. Lá em Gênesis, as nações foram se espalhando pelo Oriente. Lá em Ezequiel 47, naquela visão que ele tem, muito conhecida dos irmãos, quando águas saem debaixo do limiar do altar, e aquelas águas dão pelo tornozelo, dão pelos joelhos, e se forma um rio. E esse rio vai em direção ao Oriente. É uma promessa de Deus de alcance aos povos. Vamos um pouco para frente, vamos olhar esse texto de Ezequiel 47, de 8 a 9. Se puder projetar aqui, nós ganhamos tempo. Olha lá comigo no telão. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Esse rio ia para o oriente, ou seja, queridos, aqueles homens estavam de costas para o templo, voltados para o oriente. Uma das coisas que a idolatria representa é quando nós viramos as costas para Deus e nos voltamos para o mundo. Abra comigo o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5, por gentileza. Olha o que o texto diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Queridos, o Espírito Santo anseia por nós com ciúmes quando nós nos voltamos para o mundo, quando entram no nosso coração as coisas do mundo. O Senhor se entristece quando outras coisas tomam o nosso coração, que não a presença do Senhor. Queridos, que nem mesmo aquilo que é lícito nos roube daquilo que é mais importante do que tudo, a nossa comunhão com Deus. Amém? Não há nada mais importante, mais maravilhoso, mais magnífico, mais entusiasmador, se é que existe essa palavra, do que estar na presença de Deus. E quando nós trocamos aquilo que é o tesouro mais precioso do universo por qualquer outra coisa, é uma ofensa ao Senhor, amados. E é interessante essa palavra da imagem que provoca ciúmes em Deus. Ciúmes, queridos, é porque Deus nos ama. Ele te quer totalmente para Ele. Ele quer que os teus olhos brilhem por Ele. Ele te gerou, te formou, te criou para a sua glória. Nós não somos frutos do acaso. Nós nascemos por um milagre tremendo de Deus. Nós estamos falando aqui de gestação, queridos. O que acontece para que a vida possa acontecer é milagre. É milagre, queridos. E aqui o Senhor está falando a respeito de ciúmes, das coisas que o povo de Israel faziam em trevas, achando que Deus não via e que Deus havia abandonado a terra. Ó, queridos, que engano. Deus nos conhece incessantemente. Cada pensamento, motivação, tudo que fazemos, Ele conhece. E ainda assim, continua nos amando. Olha o que diz lá em Gálatas 5, nós vamos ver uns textos em Gálatas, por isso abram comigo em Gálatas 5, versículo 13. A palavra diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Depois olha o versículo 16 e 17 comigo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, luta, milita, vem de militar, de guerra. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Queridos, existe uma guerra constante acontecendo no nosso coração. Uma forte oposição à nossa carne contra o governo e o controle do Espírito Santo. E para andarmos e vivermos no Espírito, nós temos que renunciar, mortificar a nossa carne. E o que o mundo, que jaz o maligno, o tempo todo tenta fazer, sabe o que é? Alimentar nossa carne. Alimentar nossos desejos, pintar um quadro distorcido do pecado, para que não experimentemos a maravilha que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amados, eu vim do mundo das drogas. festas, rua, falsa liberdade que é libertinagem. Nunca eu experimentei um prazer semelhante a ser cheio do Espírito Santo. Foi o que me conquistou, amados. Quando eu fui cheio da presença de Deus, eu não queria mais nada importava. Eu queria Cristo, Cristo, Cristo. Ah, mas nós temos necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E um dos inimigos para sermos cheios do Espírito é a nossa carne. Nós precisamos crucificar. Olha o que diz lá em Gálatas 6:12, um pouquinho para frente, não feche sua Bíblia, por favor. Diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Os discípulos estavam sendo tentados a fazer um ato para que fossem menos perseguidos e por causa da ostentação da carne. Amados, hoje a circuncisão tem uma outra roupagem. Existem outras coisas sendo feitas para amenizarem as consequências de sermos discípulos de Jesus, porque ser um santo nessa geração, ser um discípulo comprometido com Deus, gera muito confrontamento para o mundo. Lembro de um jovem na faculdade que nunca tinha beijado uma menina na boca. Estava aguardando o casamento e tinha uma roda de uns jovens lá falando que tinha ido numa festa e estava numa disputa de quem tinha pegado mais mulher, porque no conceito do mundo é assim, quem pegou mais mulher é mais homem, é mais macho. E ele foi naquela roda, intrepidamente, sem vergonha no santo sentido do termo. E ele chegou no meio daquela roda, começou a ouvir, não demorou muito, perguntaram para ele: e tu? Como é que é? Ele disse: olha, cara, eu sou bebê, eu nunca beijei. E aí a gurizada, quá, começaram a rir dele. E ele olhou firme e sério para aquele jovem e disse: deixa de ser bobo, rapaz. Quer dizer que ser homem é pegar um monte de mulher assim que nem cachorro? Para mim, eu vou dizer o que é ser homem. Ser homem é ser marido de uma só mulher. Ser homem é criar os filhos com responsabilidade, é trabalhar com dignidade. Você gostaria que a tua mãe traísse teu pai na sua frente ou vice-versa? Eu estou aguardando o casamento, num dia eu vou ser fiel à minha esposa. E aqueles rapazes emudeceram. Não nos envergonhemos do evangelho, amados. Amém? O diabo quer macular a distinta e santa identidade dos filhos de Deus, mas nós não nos envergonhamos do evangelho. Amém, queridos? Tem um testemunho do livro chamado Cristãos Secretos, do irmão André. É uma tristeza que muitos dessa geração não conheçam. O irmão André foi o fundador da missão Portas Abertas, a missão mais conhecida de apoio à igreja perseguida no mundo. Ouçam e leiam sobre o testemunho desse irmão. E ele começou um trabalho de apoio para a igreja perseguida no Oriente Médio. E esse livro eu li sobre muitas lágrimas. Cristãos Secretos. O que acontece quando um muçulmano se converte a Cristo? O alto preço pago que esses irmãos têm por viverem para Jesus. Porque estão vivendo para a eternidade. Porém, tem um testemunho triste, muito tocante nesse livro, que um homem do Oriente Médio, ele... Muitos anos atrás, obviamente, ele foi fazer um mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, eu não me lembro direito se era mestrado ou doutorado, mas ele vai para os Estados Unidos e lá esse homem, que é muçulmano, que é do Oriente Médio, ele vai numa igreja. E quando chega na igreja, vê a vida das pessoas, ele fica horrorizado com o mundanismo daquelas pessoas. E esse homem, que teve a oportunidade de conhecer a Cristo e de se converter. Esse homem foi quem trouxe a interpretação do Alcorão para as guerras santas de ódio que eles promovem. Foi esse cara. Esse cara que traz essa visão de ter que matar os cristãos e tudo mais, perseguir. Esse cara teve a oportunidade de conhecer a Cristo. mas por causa de um mau testemunho da igreja. Infelizmente, ele se levantou contra o reino de Deus. Também tem um testemunho que eu ouvi do irmão, nós estávamos no presbitério, a respeito do Ralph Nabor, que foi quem implementou a visão da igreja em células. Ele foi visitando as células, teve numa célula lá em que os cristãos, para não escandalizar os contatos, fizeram de tudo para não parecer cristãos. Os contatos ficaram chocados. E eles dizem, ah, nós estávamos tentando representar, e o Ralph Nabor diz, não é representar coisa nenhuma. Isso não é representar o reino de Deus. Teve uma irmã de outra localidade que me contou, uma outra cidade, de que uma irmã, amiga dela, levou um contato para um grupo caseiro. E o grupo caseiro estava lá, cantando músicas do mundo, terríveis, dele bebidas. A contata ficou escandalizada e disse para a irmã que a levou, isso aqui é igreja? Isso aqui é igreja? Isso aqui é pior do que as coisas que eu vivo. Ela foi para a igreja para fugir do mundo e achou o mundo na igreja. Amados, eu fico pensando quanta tristeza há no coração de Deus quando essas coisas são assim. E algumas orientações que há tantos anos Deus tem no nosso meio. Nós temos sido como congregação, queridos. Não vou dizer nem contra o mundo, mas até mesmo como no meio dito evangélico nos nossos dias, um remanescente sobre alguns assuntos que parece que com o passar dos anos foi se diluindo e se perdendo, e nós queremos resgatar esse padrão de santidade para a glória de Deus. E uma das coisas, queridos, é com relação a... Antes de entrar em uma das orientações, abram comigo Provérbios 25, 26, na NVI. É possível pôr a NVI aí na... Vai estar no telão ali, para aqueles que não têm essa versão. Diz assim, como fonte contaminada, ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Uau! Você sabia que isso estava na Bíblia? Querido, uma das orientações tem sido de cuidado com os irmãos é com relação a bebidas alcoólicas. Amados, a palavra diz em Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam, e nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Sempre diante do que é lícito, nós temos que fazer três perguntas. Convém? Edifica? Me domina, amados, a embriaguez, a bebedice é pecado. E a linha é muito tênue entre aqueles que se dão a liberdade à bebida alcoólica para não virar uma bebedice e embriaguez, que a palavra condena. Queridos, do grupo de jovens que eu andava, eu dou graças a Deus, nunca precisamos nos embriagar ou beber. Eu fiquei muito triste com um discípulo vinculado comigo, eu fiquei sabendo e eu puxei ele numa roda de jovens, estavam tomando caipirinha. Amados, o que, que aconteceu? Mas o que, que aconteceu? No nosso meio, Felipe, no nosso meio. Me lembro de ir com meus amigos jovens chorar sobre o mapa do Rio Grande do Sul, pelas vidas perdidas, pelas almas que perecem. Nós íamos pelo interior do estado proclamando o evangelho, nós alugávamos casas e saíamos manhã, tarde e noite anunciando a Cristo, voltávamos cheios de testemunhos da glória de Deus. E essa geração parece que por não experimentar o reino de Deus, não vê os endemoniados libertos, enfermos curados, vidas restauradas, acho que precisam de pseudos prazeres. E aquele poder que Deus nos confiou, que é o maior poder do universo, vai se enterrando. E nós ficamos cristãos de grupos e reuniões, se vendo como espectadores e não como agentes, como chamados a cooperar no reino e na obra do Senhor. Ah, meus irmãos, muito cuidado com isso. Fiquei muito triste também saber que às vezes jovens, no meio do retiro, saem para beber. Obviamente, queridos, são exceções. E eu não estou dizendo que isso em si seja pecado. Mas, amados, nós estamos indo para o final dos tempos. É tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de chorar, é tempo de amar, é tempo de servir. Nós estamos indo para a eternidade, meus irmãos. Eu digo isso com muito pesar, porque nós não queremos trazer uma palavra de legalismo, queridos. Não, não é isso. Deus nos chamou como pastores desse rebanho para servir. O que nós queremos e o que nos interessa é a santidade do povo de Deus, é preparar uma noiva cheia do óleo, cujo desejo seja unicamente agradar ao Senhor. Qual é a nossa orientação? Queridos, menos é mais. Foge disso. Se enche do Espírito Santo. Tatuagens. Essa tem sido uma questão muito contemporânea. Muito contemporânea. Tempos atrás era um escândalo até para o mundo, em gerações atrás, como um sinal de rebeldia. Quanto menos na igreja. Eu reconheço, queridos, e quero ser sincero, que esse é um assunto polêmico. É um assunto que não tem muita base bíblica, não está escrito na Bíblia assim, não tatuarás. Não está escrito. Mas tem um texto lá de Levítico 19, 28, que fala: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aos que querem se tatuar, considerem algumas questões. Qual é a origem das tatuagens? Queridos, eu não quero generalizar, mas via de regra tem a ver com ciências ocultas do passado e religiões lá do Oriente Médio, ou seja, trevas, trevas. Segundo, nosso corpo é sagrado. Na época do apóstolo Paulo havia um dualismo de que a carne e a matéria eram má, a alma era boa, nossa atenção tinha que estar no espírito, na alma e não no corpo. Mas, queridos, o corpo é sagrado. Nenhuma religião dá o privilégio do homem ser templo de Deus, morada de Deus. Eu particularia, não picharia o templo do Espírito. Se Deus quisesse que eu tivesse uma tatuagem, eu já não viria com ela. Devemos agregar ou acrescentar algo ao corpo que não trazemos do ventre. Terceiro, a mensagem que estamos passando quando nós, como discípulos de Jesus, fazemos uma tatuagem. A quem estamos imitando? Amados, eu aprendi uma coisa. Minhas referências e influências são homens de Deus. Quando eu me converti, eu olhava para o Telmo, para o vô Moisés, para o Erasmo, para os nossos pastores, e dizia: eu quero ser um homem de Deus como eles. Eu dormia na casa deles. Uma vez eu fui lá na sábado de noite, após uma reunião, sem noção, jovem, 17, 18 anos, começando a caminhada com o Senhor. Cheguei numa final de uma reunião e perguntei: tio Tem, posso dormir na tua casa? Aí ele me olhou e disse: eu vou perguntar pra Heloísa. Aí ele ligou pra Heloísa, a Heloísa: não, pode vir, a gente faz um negócio aqui pra ele. E fui lá. Aí quando ele arrumou a cama, ele disse: olha, nessa cama aqui já deitou Ivan Baker, já deitou vários homens de Deus. Eu deitei no chão, irmãos. Olha, meus irmãos, quais são as nossas influências? Quais são as nossas influências? Por que você que está pensando em fazer a tatuagem quer fazer? Por último, lembro, eu tenho uma tatuagem, tá, irmãos? Que eu fiz antes de conhecer o Senhor. Quando eu me converti, teve um grupo de jovens que queria que eu fizesse uma tatuagem para tapar a minha tatuagem. Sabe qual foi meu crivo? Sabe qual foi meu critério? Aquilo que está em Coríntios. Eu perguntei para os meus irmãos. E quando eu perguntei para os irmãos, eu percebi que tinha alguns que poderiam se ofender. Então eu não cogitei mais a possibilidade de riscar meu corpo por causa dos meus irmãos. Quando nos convertemos, queridos, nós somos membros uns dos outros. No mundo não tem amor porque não tem Deus. Deus é amor. Nós somos o único povo chamado a se interessar em primeiro lugar, depois nós em primeiro lugar, a Deus e os nossos irmãos. Paulo chega ao extremo de dizer: se o meu irmão se escandaliza por eu comer carne, nunca mais comerei carne. Uau! Amor. Amor. Imagina para o gaúcho, não sei se Paulo era gaúcho, mas ele disse isso do Espírito, amados. O que pensamos? Nós achamos que a tatuagem não é uma prática relevante para o reino de Deus. Não acrescenta em nada, pelo contrário, é motivo de polêmica e discórdia, irmãos. Se você estivesse num lugar onde toda a igreja lá fosse liberada a tatuar, seria um contexto. Mas nós temos anciãos na congregação. Nós temos irmãos mais antigos. Você já considerou que ao se tatuar você pode ofender um irmão? Isso já não seria motivo suficiente para não se tatuar? Ofender o teu irmão? Você considerou no teu coração, porque o nosso corpo não é nosso, queridos, é do Senhor. O irmão, a família da fé. Josias foi um rei que fez uma grande reforma em Israel. Quantos conhecem a história de Josias? Já ouviram a história de Josias? O que estava acontecendo no tempo de Josias? Tinha cerimonial, tinha música, um monte de bagunça, e a palavra de Deus estava engavetada e esquecida. Empoeirada. Quando Josias manda fazer uma faxina no templo, o pessoal começa a arrumar o templo, acham, ele investe para reformar o templo, acham lá esquecida a lei do Senhor, a palavra de Deus. Alguma semelhança com os nossos dias? Quando é trazida a palavra de Deus e ele se depara com a palavra de Deus, ele diz: mas não é possível. Nós estamos tão longe do que Deus criou e planejou, o brasume daí do Senhor está sobre a nossa cabeça, e ele se quebranta. Mas, queridos, uma coisa muito interessante é que Jeremias, o profeta, é contemporâneo de Josias, e Jeremias não menciona a reforma de Josias. Já parou para pensar nisso? Jeremias não menciona a reforma de Josias. E uma das razões possíveis para isso é porque Jeremias sabia que essa era uma reforma que estava vindo de cima para baixo, estava vindo da autoridade para o povo, e Jeremias estava vendo que o povo, na verdade, não estava mudando o seu coração. Tanto é que quando Josias morre, o povo retorna à idolatria e se afasta de Deus em terríveis pecados. Joaquim, toda aquela turma lá. Queridos, nós não queremos simplesmente trazer uma palavra do presbitério como se fosse uma imposição de legalismo. Não, amados. Deus quer que tenhamos maturidade e discernimento espiritual. Sensibilidade ao Espírito Santo. Ainda mais uma questão sobre esse assunto. Muitos irmãos não tem se dado conta desse mundanismo, dessa influência sobre a igreja, e o mundo inteiro jaz no maligno. Quando se fala de roupas e adornos, é o mesmo princípio, queridos. Quando a palavra fala de roupas e adornos, fala que isso deve ser a coisa mais íntima do coração e menos externa possível. Tu pode vestir alguém dos pés à cabeça bem vestido e o coração não está mudado. Mas quando o coração é mudado, se expressa na atitude, nas palavras e na vestimenta. Uma pessoa que tem um coração sensual pode vestir uma burca, vai ser sensual. Porque é um espírito que opera de sensualidade. Mas um homem santo se incomoda quando veste uma coisa. Quantos aqui já se vestiram e ficaram incomodados com a roupa e trocaram? Ó, é o Espírito Santo. É o Senhor dizendo, eu acho que isso aí... Graças a Deus eu tenho o Espírito Santo e ainda tenho a minha esposa. Quando eu estou insensível, a minha esposa está bem sensível ao Espírito Santo. A tatuagem é um adorno permanente, totalmente externo. Mas quer dizer uma coisa. Aos que vieram com tatuagem, não fiquem com o coração pesado. Mas aos que pretendem fazer e conhecem ao Senhor e congregam conosco, considerem o que nós estamos falando aqui em amor. Nós não devemos julgar as pessoas, porque isso a Bíblia não diz que é um pecado, eu queria deixar isso bem claro. E também nós não devemos julgar ninguém por ter uma tatuagem. Amém, amados? Ninguém deve, quem julgue é o Senhor. Nós estamos aqui trazendo algumas orientações. Tem um testemunho legal, quem quiser depois ver, do Rodolfo Abrantes, quando Deus fala para ele assim, ó, chega! Ele estava para completar uma tatuagem, ele conhece o Senhor, Deus disse, ó, você não. Interessante. Tem uma outra palavra que eu assisti também, do John Piper, sobre 6 motivos para não se tatuar, se os irmãos depois acharem relevante, vocês podem assistir. O Hernandes Dias Lopes fala sobre o assunto também, mas 99%, por incrível que pareça, queridos, não vem problema nenhum. Nós temos um cuidado sobre esse rebanho e queremos guardá-los. Amém, amados? E sobre a influência do mundo sobre a igreja, queridos, tem um texto do Spurgeon, que foi um grande pregador do século XIX. Ele foi um homem de Deus e ele traz uma palavra, uma mensagem, queridos, século XIX, 1800 e pouco é a vida dele. Mas eu creio que quando ele fala isso aqui, ele está profetizando. E eu queria ler para os irmãos, eu queria pedir a paciência para que os irmãos prestassem atenção. Porque apesar de fazer muito tempo, essa palavra é própria para os nossos dias. O título diz assim, apacentando ovelhas ou entretendo bodes? Olha como é que está o texto. Um mal está no declarado campo do Senhor. Tão grosseiro em seu descaradamento que até o mais míope dificilmente deixaria de notá-lo durante os últimos anos. Ele se tem desenvolvido em um ritmo anormal, mesmo para o mal. Ele tem agido como fermento até que toda a massa se levede. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à igreja que parte de sua missão é prover entretenimento para as pessoas com vistas a ganhá-las. Da pregação em alta voz, como faziam os puritanos, a igreja gradualmente baixou o tom do seu testemunho. Então tolerou e desculpou as frivolidades da época. Em seguida, ela as tolerou dentro das suas fronteiras. Agora as adotou sob argumentos de atingir as massas. Meu primeiro argumento é que prover entretenimento para as pessoas não está dito em nenhuma parte das escrituras como sendo uma função da igreja. Se este é um trabalho cristão, por que Cristo não falou dele? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isto está suficientemente claro. Assim teria sido se ele tivesse adicionado e proporcione divertimento para aqueles que não têm prazer no evangelho. Nenhuma destas palavras, contudo, são encontradas. Não parecem ter-lhe ocorrido. Então, novamente, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a obra do ministério. Onde entram os animadores? O Espírito Santo silencia no que diz respeito a eles. Foram os profetas perseguidos por divertirem o povo ou porque o rejeitaram? Em concerto musical não há lista de mártires. Além disto, prover divertimento está em direto antagonismo com o ensino e vida de Cristo e de todos os seus apóstolos. Qual foi a atitude da igreja quanto ao mundo? Vós sois o sal, não o doce açucarado, algo que o mundo irá cuspir e não engolir. Curta e severa foi a expressão. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E ele foi de uma tremenda seriedade. Se Cristo introduzisse mais brilho e elementos agradáveis em sua missão, ele teria sido mais popular quando o abandonaram por causa da sua natureza inquiridora e de seus ensinos. Eu não ouvi dizer, corra atrás dessas pessoas, Pedro, e diga-lhes que nós teremos um estilo diferente de culto amanhã, um pouco mais curto e atraente, com pouca pregação, nós teremos uma noite agradável para as pessoas, diga-lhes que certamente se agradarão, seja rápido, Pedro, nós temos que ganhar essas pessoas de qualquer forma. Jesus se compadeceu dos pecadores, suspirou e chorou por eles, mas nunca procurou entretê-los. Em vão serão examinadas as epístolas para se encontrar qualquer traço deste evangelho de entretenimento. A mensagem deles é: sai, afasta-se, mantenha-se afastado. É patente a ausência de qualquer coisa que se aproxime de uma brincadeira. Eles tinham ilimitada confiança no evangelho e não empregavam outra arma. Após Pedro e João terem sido presos por pregar o evangelho, a igreja teve uma reunião de oração, mas eles não oraram: Senhor, conceda aos teus servos que através de um uso inteligente, perspicaz, de inocente recreação, possamos mostrar a estas pessoas quão felizes nós somos. Se não cessaram de pregar a Cristo, não tiveram tempo para arranjar entretenimentos, dispersos pela perseguição, foram por todos os lugares pregando o evangelho, eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Essa é a única diferença. Senhor, limpa a igreja de toda a podridão e refúgio que o diabo lhe tem imposto e traga-nos de volta aos métodos apostólicos. Finalmente, a missão de entretenimento falha em realizar os fins desejados. Ela produz destruição entre os novos convertidos. Permita que os negligentes e escarnecedores que agradecem a Deus pela igreja os terem encontrado no meio do caminho, falem e testifiquem. Permita que os oprimidos que encontraram paz através de um concerto musical não silenciem. Permita que o bêbado para quem o entretenimento dramático foi um elo no processo de conversão se levante. Ninguém irá responder. A missão de entretenimento não produz convertidos. A necessidade imediata para o ministério dos dias de hoje é crer na sabedoria combinada à verdadeira espiritualidade, uma brotando da outra como fruto da mesma raiz. A necessidade é de doutrina bíblica de tal forma entendida e sentida que coloquem os homens em chama. Aleluia. Amém, amados? Essa mensagem parece que foi pregada ontem, tão necessária para os nossos dias. Queridos, Leonard Ravenhill tinha uma frase que ele dizia assim: o entretenimento é o substituto diabólico para a alegria no espírito. Vou repetir: o entretenimento é o substituto diabólico para a alegria no espírito. Quando estamos cheios do espírito, amados, nós temos a verdadeira alegria. Há um sorriso cunhado no nosso coração, que nenhuma circunstância pode tirar, porque ela é espiritual. Amém? Queridos, cuidado entre os solteiros. Uma coisa que nós também queremos falar aqui, na parábola das 10 virgens, nós vemos 5 virgenécias e 5 prudentes. Virgem é uma figura de algo que foi santificado, aponta para a igreja. 5 são nécias e 5 prudentes. As 5 prudentes têm óleo. E quando o noivo vem, elas estão com as suas lâmpadas acesas. Já as nécias, elas foram buscar azeite, elas não tinham. Quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo e fechado a porta. E elas ficam desesperadas batendo na porta. Amados, o coração das virgens nécias é desnudado por uma razão. Elas queriam apenas salvação. Elas sabiam que fora é choro e ranger de dentes. Elas queriam o céu, elas queriam salvação, mas elas não queriam o Salvador. Porque se elas quisessem o Senhor, o noivo, elas tinham o óleo. E o óleo do Espírito nos leva ao clamor que está lá em Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. Uma noiva cheia do óleo, ela quer o noivo. Ela está tomada de um espírito peregrino. Aqui não é só pátria, ela quer a volta do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo da noiva cheia do óleo. Enquanto que a virgem nécia quer saber até onde pode aproveitar a liberdade sem perder a sua salvação, a virgem prudente quer distância de tudo que pode afastá-la do seu Senhor. De que lado nós estamos? Segundo a matemática da parábola, 50% vai ficar de fora. E segundo Mateus 7, diz que poucos os que se acertam com o caminho estreito. Mas, amados, o Senhor vem e grande glória esperam os filhos de Deus. Grande glória esperam os filhos de Deus. Mas, amados, nós temos que guardar as nossas vestes. Quando Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a ênfase não está na prontidão do espírito, mas na fraqueza da carne. Eu aprendi uma coisa, amados, nunca subestimar a fraqueza da minha carne. Eu suspeito de mim mesmo. Eu desconfio da minha fraqueza. Aliás, aqueles que caem são geralmente quando começam a alcançar um coração permissivo, achando que não vai ter nenhum problema, esses geralmente são os que caem. Mas ainda assim, o Senhor sempre se compadece e chama de volta. Mas, amados, eu lembro que no meu tempo de jovem, ainda sou jovem, mas quando era mais jovem, nós solteiros não ficávamos sozinhos com as meninas, as irmãs, numa casa só, sem casal. Não ficávamos. Por quê? Graças a Deus, Deus me fez homem. Mas tudo que Deus colocou em mim como homem estava guardado para uma só, a minha esposa. Meu sorriso, meu olhar, tudo é dela. Mas eu não brincava com fogo para não me queimar. Ó, fugia. Então, queridos, uma vez nós alugamos um ônibus para evangelizar em Lagoa Vermelha. Nós estávamos indo evangelizar. E um casal, em última hora, que ia nos acompanhar, deu para trás. Nós íamos desmarcar o evangelismo para não ir no ônibus na madrugada só solteiros, para fugir da aparência do mal. Queridos, ninguém nunca nos impôs isso. Nenhum de nós vai impor isso aos irmãos. Mas, queridos, para guardar o testemunho, nós temos todo esforço de Deus para ver um casal, nós fomos lá evangelizar e foi uma benção. Amados, hoje eu vejo jovens saindo por aí sozinhos, postando nas redes sociais, só solteiros. Isso nunca foi a nossa recomendação. Os pastores mais antigos me corrijam se eu estiver exagerando, mas essa nunca foi a nossa orientação. Para cuidado, amados. De novo, nós não queremos restringir, pelo contrário, edificar os irmãos. E outra, irmãos, me aguentam mais um pouco? Não me toquem tomates. Em Efésios 5 fala, antes do encher do Espírito, fala de duas coisas importantes. Remir o tempo, que é aproveitar o tempo, e não se embriagar com vinho. Queridos, não é só o vinho que tem nos embriagado. Muitas coisas, e a palavra diz no qual há dissolução. Dissolução é contrário de concentração. Tem muitas coisas nos tirando a concentração do Senhor. E aí fala a respeito do se encher do Espírito e fala da qualidade que deveria ser o padrão da nossa comunhão. Amados, coisa boa quando nós estamos juntos, o irmão pega um violãozinho, começa a adorar a Deus. E aí vem palavra no meio dos louvores, o testemunho, a presença de Deus ali se derramando. Amados, nós não podemos limitar, e eu não estou dizendo com isso que os momentos sociais de fazer coisas são ruins. Não é isso, queridos. Mas eu quero fazer um convite a uma radicalidade no Evangelho. A nós realmente experimentarmos um glorioso encher do Espírito Santo e vermos a glória de Deus se derramando. Mas, amados, para isso nós vamos precisar renunciar muita coisa, nos esvaziar para nos encher. Eu e a minha esposa tomamos uma decisão de não mais ver série, não mais ver filmes. Ninguém falou isso para nós, senão tinha que ser assim. Mas nós vimos que essas coisas estavam tomando muito do nosso tempo, amados. E tempo é vida. E às vezes nós gastamos muito tempo no celular, redes sociais, e aí nós vamos orar, foi onde o Espírito me corrigiu, parecia uma tarefa. E o Senhor falou para mim, querido, eu quero estar contigo. A oração, eu estava indo, quase que querendo não estar lá. Não estava mais desfrutando da presença de Deus, de sentar, de dizer, Deus, tu és tudo para mim, de ouvir a voz do Senhor, de ter um tempo de comunhão, de não querer sair da presença de Deus. Mas tanta coisa vai alimentando a nossa carne, contaminando, nós vamos ficando insensíveis à presença do Senhor, e outras coisas vão entrando, daqui a pouco nós estamos com a nossa mente presa em coisas terrenas. Mas, amado, ser cheio do Espírito Santo é maravilhoso. Quem não bebeu dessas águas, beba, querido. A palavra fala em 1 Pedro 2,9 que nós somos raça eleita. Esse não vou nem pedir para abrir, vamos dizer junto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós somos nação de sacerdotes, e a palavra diz que os sacerdotes ministram ao Senhor, ao povo de Deus e às nações, aos perdidos. Nós, como sacerdotes, temos essas três funções, mas eu queria destacar a principal delas, que está lá em Hebreus 5:1. Que o sacerdote é tomado entre os homens, constituído nas coisas concernentes a Deus. Nosso primeiro chamado, a nossa primeira prioridade, amados, é Deus, é Deus, é Deus. O sacerdote ministra ao Senhor em primeiro lugar. Jesus disse para Satanás no deserto: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Culto no original é serviço. Quem adora a Deus se envolve no seu serviço. Adorar a Deus é mais do que um momento de louvor na reunião, é uma vida de obediência, de amor, de serviço, de fé, de entrega. Os que buscam uma vida consagrada ao Senhor se incomodam com lugares e coisas que Ele não pode ministrar ao Senhor, pois esse é o seu prazer. Nós não precisamos dizer para um sacerdote: não vá aqui, não faça tal coisa. Ele já pula fora daquilo que pode o afastar da presença de Deus. Alguém que ministra ao Senhor trocou o epicentro da sua vida. Não é mais o seu ego, as suas coisas, os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios, mas agora toda a sua atenção, todos os dias, o dia todo é o Senhor. Esse é um sacerdote que é chamado pelo Senhor. O sacerdote trocou o epicentro da sua vida e pôs Deus no centro de todas as coisas. Aqueles que são sacerdotes do Senhor saíram da sua cultura e entraram na cultura do reino de Deus. Os sacerdotes do Senhor devem discernir os venenos que Satanás colocou no mundo em várias situações. O que ministra a Deus, o mundo não tem mais importância. Quando cessam a adoração, a oração, o serviço a Deus, cessa o mover de Deus. Irmãos, por que que nós não escutamos músicas do mundo? Por que nós não dançamos ao compasso da música do mundo? Porque nós não podemos ministrar ao Senhor com ela. E agora eu sou chamado para ministrar toda a minha vida, tudo ao Senhor. Queridos, por que que não deveria haver nas festas de 15 anos, nos casamentos, músicas do mundo? Porque nós não podemos ministrar ao Senhor com elas, amados. O Telmo tem um testemunho para dar com relação a esse assunto de música do mundo. Telmo?
Alguns vão estranhar o que eu vou falar aqui hoje de noite, do meu passado, meu passado escuro. Mas foi outro tempo, né? Mas antes de falar de música do mundo, eu só queria, como introdução, falar que eu me converti aos 14 anos de idade, de verdade. Tive um encontro maravilhoso com Jesus, que começou a mudar a minha vida depois daquele encontro. Mas como eu estava num ambiente, assim, digamos, de um cristianismo tradicional, eu não tive ajuda espiritual nenhuma, a não ser de Deus diretamente, do Espírito Santo, E especialmente de um querido irmão que já está na glória, que me falava muito da santidade. Quando me converti ajoelhado no meu quarto, ao sair dali, depois de ter tido um encontro vivo com Jesus, eu disse para minha mãe: mãe, a partir de hoje eu quero servir a Jesus. Eu quero me consagrar a Ele. Eu quero ser pastor. Porque na minha ideia ali, naquela época, naquela visão tradicional antiga, quem servia melhor o Senhor eram os pastores, enfim, que estudavam nos seminários, se preparavam e tudo mais para depois trabalhar como pastor. E eu entrei no seminário. Estudei 8 anos lá como aluno interno. Não é? Tive muitas decepções lá dentro por não ter encontrado assim essa pregação de santidade, como estamos ouvindo aqui essa noite, que, aliás, acho muito, muito oportuna. Um dos meus pecados na fase de adolescência e juventude era um amor excessivo à música mundana. Eu era fã do rock and roll. Não era roqueiro assim de baile, de tocar em banda, mas chegava a ouvir estações dos Estados Unidos nos radinhos para saber qual eram os últimos sucessos musicais de lá. E me juntei com um amigo no colégio lá, que eu conheci, né, que também era mais fissurado ainda do que eu nessa música, né? Então a gente ia sempre trocando ideias sobre algum sucesso musical que às vezes aparecia aqui também no Brasil, né? E o amor era tanto a isso que eu segui o conselho do meu amigo de até ter um programa de rádio intitulado Sucessos da Juventude, onde só era esse tipo de música, né? Eu fui da geração do Elvis Presley, né? O maior roqueiro de todos os tempos, que teve uma péssima influência sobre o mundo e depois dos 40 anos se matou com uso exagerado de drogas, né? E ele começou, como muitos, assim, cantores mundanos, cantando numa igreja evangélica. E cantava maravilhosamente bem. Até hoje é possível ouvir aí pelo YouTube a fase evangélica de Elvis Presley, que não recomendo muito, mas ele comandava muito bem, mesmo as músicas evangélicas, Grandioso És Tu e outras, né? Mas eu estava tão assim devotado a isso que se tornou uma idolatria na minha vida. Que estava assim, eu fui percebendo, me perturbando muito. E por não ter aquela experiência ainda mais íntima com o Espírito Santo, por nem saber ou conhecer o que era o batismo no Espírito Santo, eu tive uma vida na minha juventude e adolescência, entre os 14 aos 24 anos, assim, crente ioiô, como eu chamo, né? Sobe e desce, cheio de contrastes, assim, e sem obedecer ao Senhor em muitas áreas. Mas o Espírito Santo ia tocando o meu coração, não é? Ia me mostrando que esse tipo de música não serve para uma pessoa que disse para sua mãe que queria ser um pastor e que queria servi-lo. E eu me lembro que mais adiante, né, o Espírito Santo ia me tocando. Isso foi mais tarde, lá pelos anos 64, quando eu já tinha os 22 anos. Foi o ano que começou os famosos Beatles, né? Rolling Stones, já deve ter ouvido falar dessa galera aí, não é? E aí, ouvindo aquelas músicas que eu ainda gostava, tinha uma terrível. Sabe como era o nome dela? Sympathy for the Devil. Entenderam, né? Nome da música, Simpatia pelo Diabo. Os Beatles cantavam uma música que eu achava que era cristã. My Sweet Lord, meu suave Senhor. Sabe quem que ele estava glorificando? Um guru lá da Índia que ensinava a beber drogas e a se encher de drogas. Esses eram os padrões, esses conjuntos, né, famosos da época, que influenciaram assim milhões de jovens pelo mundo. E eu fui um deles. Até que, enjoado e preocupado por ter descoberto essas coisas, né, não era batizado no Espírito Santo ainda, não é? Ainda tinha muitas dificuldades com outras áreas da minha vida. E perto de me formar pastor e entrar no ministério, eu disse assim comigo mesmo: mas se eu vou servir a Deus, como é que eu ainda estou gostando tanto desse tipo de música? Na verdade, essa música, esse tipo de música tinha me enfeitiçado. Eu me lembro de um momento muito solene e importante da minha vida, que eu peguei os meus LPs, alguém nem, aqui nem sabe o que é isso, né? Os bolachões também chamados, eram os discos assim, né? Depois mudou para menorzinho, tinha o compacto, tinha 45 RPM, começou com 78 RPM, que era um disco que caía no chão e quebrava. E eu tinha uma coleção desses discos aí, especialmente de rock, né? E naquele ímpeto dirigido pelo Espírito Santo, quando eu nem era cheio do Espírito Santo, Deus me fez colocar tudo aquilo no lixo e me livrar para sempre desse tipo de música. Glória a Deus. Que me afetou terrivelmente. Então, quando eu vejo hoje, até na igreja, alguns jovens muito ligadinhos, né, em músicas profanas, eu quero adverti-los que há muito perigo atrás das músicas do mundo. Porque a maioria dessas músicas estão glorificando o próprio diabo. E falam diretamente sobre isto. Glorificando Satanás, glorificando a carne, glorificando os feitos dos homens, né? Essa área da música aqui, poderia outro irmão estar falando aqui em vez de mim, né? Da importância disso, especialmente na igreja do Senhor. Então, quero estimular os irmãos que continuem adorando e praticando louvor em espírito e em verdade. Que esse é que vai te edificar cada vez mais. E deixe de lado as músicas deste mundo.
Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Eu queria subir ainda um pouco mais a régua, irmãos. Alguns argumentam assim, tá? Ah, mas o gospel também, né? Queridos, em vez de comparar o gospel com o mundo, por que você não sobe o padrão do que você escuta, mesmo no contexto gospel? Queridos, não é porque uma música é gospel que ela glorifica a Deus. Tem muita coisa aí, irmãos. Olha, tome cuidado. Tome cuidado. Amém? Vamos subir a regra até no gospel. Queridos, vocês vão dar risada. Às vezes eu vou treinar, vou fazer um exercício. Faço exercício escutando Koinonia e Asaf. Se o pessoal soubesse. Só pra te adorar. Olha, irmãos. Eu procuro até nessas coisas. O Espírito Santo já me corrigiu até de músicas gospel que eu estava ouvindo e o Espírito Santo tocou no meu coração. Mas o importante é nós estarmos cheios do Senhor. Queridos, é importante nós entendermos que existem duas experiências distintas. Quando eu me converto, eu recebo o Espírito Santo. Mas nós somos chamados a sermos batizados no Espírito Santo. É uma segunda experiência. E a palavra faz distinção disso. Existe um batismo de poder, um revestimento da presença do Senhor, disponível para os filhos de Deus, mas que nós devemos buscar de coração. Quando a palavra fala lá de que, quando o Senhor diz assim como o filho, né, o pai, que o filho pedindo uma coisa boa vai dar uma coisa má, né? Fala vários exemplos ali e diz assim: quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. E esse pedir no original é com insistência, batendo na porta. Irmãos, quando eu queria ser cheio do Espírito Santo, eu quase que vim até nos dízimos para querer, tudo que era pelo eu estava lá. tudo que era apelo, eu vinha, me ajoelhava e clamava e clamava, e um dia, irmãos, em casa, louvando o Senhor. Porque quando há genuína adoração, amados, Ele se move no meio da adoração. A palavra diz em Salmos 22 que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Eu estava adorando a Deus, cantando aquele cântico: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Coroa em vez de cinzas, olhos já. E eu estava lá adorando o Senhor sozinho em casa. E o Espírito Santo veio, irmãos, como uma bomba atômica na minha vida. Eu comecei a orar em línguas, a chorar e a adorar. Eu não controlava a minha boca. O reino de Deus passou a ter outro brilho. A Bíblia passou a ter outro brilho. Quanto tempo temos gastado, irmão, sobre a palavra de Deus? Houve um jovem chamado David Brainerd, do século XVIII. Esse jovem se converteu aos 20 anos e viveu até aos 29. Quando ele se converteu, ele ficou profundamente compadecido pelos indígenas que estavam indo para o inferno sem conhecer a Cristo. E ele dedicou sua vida nas selvas para levar o evangelho àqueles indígenas. Ele contraiu uma tuberculose que o levou à morte. Ele chegou a ficar com 35,5 quilos. Nunca nesses anos ele havia feito uma refeição decente, dormia no chão. Nesse tempo em que ele esteve lá na selva, ele escreveu um diário da sua vida, um diário, que ele nunca imaginou fosse ser publicado. Ele nunca imaginou que um dia um irmão chamado William Carey, renomado pai das missões modernas, iria ser incendiado com o testemunho dele, iria para a Índia. Ele nunca imaginou que impactaria a vida de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele nunca imaginou que ia impactar a vida de John Wesley, que disse que todo cristão deveria ler o testemunho do David Brainerd. Ele nunca imaginou que ia impactar a vida do seu sogro, Jonathan Edwards, avivalista, filósofo, pastor, que era seu sogro, Adoniram Judson e muitos outros. E apesar do seu sofrimento em secreto, que ele nunca imaginou que um dia como esse estaria sendo contado, eu queria ler alguns dos clamores do coração daquele jovem. Ele escreveu um dia assim: Deus tornou-se tão precioso para mim que o mundo, com todos os seus prazeres, tornou-se infinitamente vil. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra, envia-me aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto na terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Adeus, amigos, conforto terrestre. Mesmo os mais anelados de todos, se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. E uma outra oração dele: meu céu é agradar a Deus, dar tudo a Ele, ser dedicado à sua glória. Para mim pouco importa se no céu eu vou ter um assento alto ou baixo, perto ou longe, mas eu vou amar, glorificar a Deus pelos séculos dos séculos. Esse é o céu que eu desejo. E todos os que são da sua fé, que se unam comigo. Eu quero imitar irmãos como esse, que imitam a Cristo. Que Deus levante jovens como David Brainerd, muitos outros da galeria dos heróis da fé, que foram conquistados por Jesus e viram no Senhor a maior riqueza do universo, e o amem de todo o coração. Nós somos um povo hipnotizados por Jesus. O discípulo é alguém que está encantado e maravilhado pela face do Senhor. Querido, não deixa o brilho dos teus olhos enfraquecerem pelo Senhor. E eu queria ler um último texto com os irmãos, em 2 Timóteo 2,4, que diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Todo soldado em serviço, cadê os soldados militantes de Cristo? Cadê o exército do Deus vivo? Não se envolve em negócio dessa vida, porque o teu objetivo é satisfazer aquele que te deu o privilégio de ser parte do exército da salvação. Queria chamar o Samir aqui, nós vamos ministrar um cântico. Se durante essa palavra Deus tocou no teu coração, e você quer ter uma reconversão ao Senhor, se tem algo que tem tomado o teu coração, te tirado os olhos do Senhor, e você quer se entregar de novo ao Senhor, eu quero te convidar a vir aqui para nós orarmos. Isso é uma confissão pública de que você quer ter ao Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, mais do que todas as coisas. E nós, enquanto cantamos essa canção, o Senhor falou contigo que você precisa abrir mão de algo, seja uma mídia social, um pecado que você não tem conseguido vencer, ou até mesmo um fortalecer da tua identidade como filho querido de Deus. Eu estava na virada do ano com meu coração pesado, porque comecei a olhar para minhas falhas, para os meus defeitos. E eu falei com o Senhor, no último dia do ano: Senhor, como eu vou saber que Tu me amas, se não em Tu falar comigo? Eu quero ouvir a Tua voz. E aí eu fui com o Anderson fazer umas compras lá para a virada. Chegamos lá no supermercado, estava tocando uma letra assim: você é meu filho, amado, desejado e querido, no supermercado. Eu parei: não, só um pouquinho. E aí o Espírito falou: eu estou falando contigo, é contigo, você é meu filho, eu te amo. Se você tem se sentido distante, o Senhor quer estar perto de ti, Ele tem ciúmes de ti, Ele te quer só para Ele, Deus te criou para Ele, Cristo morreu na cruz por você, para que tu pertença a Ele. Por isso, vamos juntos, nos coloque de pé, queridos, vamos nos colocar de pé e juntos nos oferecer ao Senhor.
nada a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável.
Uma noite de divisor de águas. Eu creio que nenhum de nós aqui pode ficar passivo diante dessa palavra. Eu tenho vontade de chamar todos nós aqui. Eu quero ser o primeiro a me ajoelhar e dizer: Senhor, eu quero isso que nós acabamos de cantar. Senhor, eu desejo de todo o coração confirmar essa palavra que o Japa trouxe aqui profeticamente, como um desafio, um divisor de águas para esse ano de 2024. Você diz amém? Não é brinquedo não, é a nossa eternidade que está em jogo. Creio que nós ainda precisamos nos ajoelhar, precisa ter uma resposta nossa, amém? Precisa ter uma decisão clara, algo Deus falou para cada um de nós, falou para mim, de coisas que até são lícitas, mas que não pode ter domínio, não pode ter maior prazer do que a presença do Senhor. Eu te chamo para uma rendição.